Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7. Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil, você já decidiu.
Paiquerê 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Jornal da Manhã.
7:28.
Confira com a Paiquerê.
7:28.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoobi Ouro Verde. Faça parte.
Contribuintes que não enviaram declaração do imposto de renda já perderam primeiro prazo para entrar no lote 1 de restituição. Preço médio do metro quadrado para compra de imóvel residencial no Brasil passa dos R$ 9.700. Mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas, segundo pesquisa. Contribuintes que ainda não enviaram a declaração do imposto de renda de 2026 perderam o prazo, que se encerrou neste domingo, dia 10, para garantir a chance de entrar no primeiro lote de restituição. O pagamento está previsto para o dia 29 de maio, mesma data final para a entrega do documento à Receita Federal. A regra é simples: quem declara primeiro, recebe primeiro, desde que não haja pendências. Portanto, entra no primeiro lote de restituição com pagamento já para o dia 29 de maio, todos que declararam imposto de renda 2026 até o último domingo, dia 10. Comprar imóveis residenciais no Brasil tem ficado 0,51% mais caro na passagem de março para abril. É o que mostrou o índice Fipzap Venda Residencial, que acompanha a variação do preço médio de apartamentos prontos em 56 cidades brasileiras, com base em exclusividade em anúncios veiculados na internet. A alta mensal nos preços foi registrada em 55 das 56 localizadas em 21 das 22 capitais contempladas na pesquisa. Destaque para a alta de 1,87% registrada em Campo Grande, a capital com maior variação. Os preços médios para a venda residencial também subiram mais de 1%, ou seja, mais que o dobro da média nacional em Vitória, Natal, Aracaju, São Luís, Salvador, Teresina, Fortaleza, Cuiabá e Maceió. A única cidade onde os preços recuaram foi Belém, a capital do Pará, onde a compra de imóveis residenciais no mês passado custou 0,42% menos que no mês anterior. No acumulado do ano, a alta nacional do indicador de venda residencial é de pouco mais de 1,5%. Falando em valores, o levantamento realizado pela FGV mostra que o preço médio de venda do imóvel destinado para moradia no Brasil, no mês passado, abril, foi de R$ 9.769 o metro quadrado. Considerando as 22 capitais monitoradas, em que o registro do aumento do metro quadrado de venda de imóvel residencial foi caro neste quarto mês do ano, Vitória registrou R$ 14.818 o metro quadrado. Em seguida, Florianópolis, 13.208. São Paulo, onde o custo médio para comprar um imóvel novo foi de 12.019 por metro quadrado no mês passado, foi a terceira colocada. Lembrando, a média é R$ 9.769 o metro quadrado. Mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. É o que mostrou um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. São 80,9% dos familiares do país com dívidas em atraso. A porcentagem de abril é um novo recorde no nível de endividamento. Os dados revelam um aumento em relação a março, quando o endividamento das famílias estava em 80,4%. Mas, em relação a abril do ano passado, esta alta é de 77,6%. As informações tomam como base a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. O percentual de lares com contas em atraso passou para 29,7% em abril de 2026. No mesmo mês do ano passado, 2025, esse índice era 29,1%. Já as famílias que declararam não ter condições de quitar dívidas vencidas ficam em 12,3% pelo segundo mês seguido, depois de um pequeno aumento em fevereiro. Cartão de crédito é a principal modalidade de dívida. Na sequência, vem os cartões de loja e também o crédito pessoal.
Criar negócios é criar conexões, mas para atingir o sucesso, é preciso ir além de conexões digitais. É preciso se conectar com gente de verdade, mesmo que à distância. Pessoas que nos conectam a novas ideias e possibilidades, investimentos e a realização de grandes metas que cooperam para o nosso crescimento.
Se conectar com pessoas faz muito bem.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
No Jornal da Manhã, Mercado Financeiro.
7:33.
Confira com a Paiquerê.
7:33.
Câmara quer sabatina com o secretário de obras e ex-secretário denunciante do contrato do Zerão.
A Câmara aprovou nesta quinta-feira, dia 7 de maio, em regime de urgência, o requerimento número 162 de 2026, que convida o ex-secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti. O pedido foi feito pelo vereador Chavão do Republicanos. A urgência, segundo o vereador, se justifica diante da aprovação em plenário do requerimento de convocação do atual secretário municipal de obras e pavimentação, Otávio Gomes, para comparecimento em sessão a ser agendada para trazer esclarecimentos com mais tempo e falar sobre o perdão de multa no valor de R$ 438 mil relacionado à intervenção de revitalização do Zerão. Segundo o vereador Chavão, a vinda de Cavazotti para participar da mesma sessão plenária contribui para o fortalecimento do debate público, da transparência e da fiscalização dos atos relacionados ao contrato e às intervenções de revitalização do Zerão.
O secretário Otávio esteve na casa, no momento que ele esteve aqui conversando com todos os vereadores, solicitou ali em várias vezes que a gestão passada que comandou essa questão de multas e tal, houve ali uma falha nesse setor, então aquilo me chamou a atenção e eu como vereador também e o povo também quer saber realmente o que aconteceu juntamente com os demais da comissão de ADM a gente fez aí um convite para que o secretário Fábio Cavazotti esteja presente nessa nova convocação que vai acontecer aqui, que o secretário Otávio vai retornar para esclarecer melhor, devido ao tempo que foi curto, que o Fábio Cavazotti esteja presente aqui junto e esclareça também a parte dele, o que, que foi conduzido, se só foi aplicado essa multa para esse local, se na legislatura anterior ocorreu de aplicar outras multas, para a gente entender melhor e repassar para a população que nos cobra.
No entendimento do vereador do Republicanos, a vinda do ex-secretário e do atual no mesmo dia pode trazer mais esclarecimentos, porque as informações podem ser confrontadas em plenário.
O requisito maior é que os dois estejam no mesmo dia, não aqui querendo colocar fogo no parquinho, mas que as coisas se esclareçam da melhor maneira possível, né? Eu acho que, assim como o londrinense quer saber, o vereador também está escutando ali o secretário, faz um tipo de apontamento, sendo que o secretário que não está na gestão hoje, não está presente, não é legal. Então vem para cá, vamos debater sobre o assunto, de ver de que maneira vai ser conduzido isso aí, para que a gente possa passar para a comunidade que nos cobra aí e quer saber o que realmente está acontecendo. É a verdade aí do perdão da dívida, né?
A data de convocação do secretário de obras, Otávio Gomes, e de Fábio Cavazotti será agendada pela Câmara para que ambos estejam de fato no mesmo dia. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:37.
Bem, seguimos no assunto, Bruno Cardial.
Ainda sobre este caso, sobre o contrato do Zerão, sobre a não operação da empresa, inclusive a multa e a possibilidade da empresa não participar de licitação, principalmente com a Prefeitura de Londrina, nós sabemos que o denunciante ao Ministério Público foi secretário municipal de gestão pública do ano de 2017 até 2024, e aqui nós falamos do ex-secretário Fábio Cavazotti, que inclusive depois ocupou a Codel também no ano de 2024, do meio até o final do ano, na gestão do ex-prefeito Marcelo Berinatti. Cavazotti fez a denúncia e acompanhou o processo desta empresa, que não iniciou, apesar de vencer a licitação, as obras de revitalização do Zerão no ano de 2024. Sobre este assunto, nós gostaríamos já de conversar, inclusive, com exclusividade, com o próprio ex-secretário municipal de gestão pública. Fábio Cavazotti, quero já te agradecer por atender-nos aqui a Paiqueria 91,7, neste momento, aqui no nosso Jornal da Manhã, e gostaria que já você fizesse para nós, nesse início de conversa, um retrospecto e o motivo que o levou a fazer esta denúncia ao Ministério Público sobre esse caso especificamente da multa que havia sido aplicada a esta empresa e depois parece que houve um perdão desta dívida. Como é que é a sua leitura sobre isso? Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, JB Faria, ouvinte da Paiquerê. Em relação a essa questão da contratação do Zerão, diria que eu sempre, a minha vida toda, desde que eu fui repórter da Rádio Paiquerê, depois membro do Observatório, sempre tive muito atento, sempre fez parte das minhas preocupações a regularidade dos atos públicos. Em relação a essa contratação, a lembrança que eu tenho é que, de fato, a licitação, a assinatura do contrato foi ainda na época da gestão do ex-prefeito Marcelo Berinatti, da qual eu fiz parte. Mas o conhecimento que me chegou recentemente é de que os servidores do município estavam conduzindo um processo administrativo de penalidade que concluiu pela rescisão unilateral, pelo descumprimento por parte da empresa dos compromissos dela. Em especial, o mais importante, que é iniciar e realizar a obra, coisa que a empresa acabou não fazendo. Então, essa comissão de penalidade, ela acabou condenando a empresa numa multa de R$438 mil e o impedimento de licitar com o município pelo prazo de 18 meses. Depois de ouvir a comissão, né, ouvir os argumentos da empresa, ouvir os fiscais, engenheiros, e concluir que não foi justificável. No próprio processo, consta que a Procuradoria considerou essa decisão da comissão incompleta e solicitou que ela fosse complementada. Não eram todos os pontos que haviam sido abordados pela comissão. Mas no próprio parecer, esse que solicita o complemento da decisão, a própria Procuradoria também aponta que a reclamação da empresa em relação ao licenciamento ambiental, fluxo de pagamento, não assistia à razão à empresa. A comissão, ao retomar o trabalho, ou seja, ela teria que emitir a nova decisão, acabou tendo esse trabalho interrompido por uma decisão que veio do gabinete da Secretaria Municipal de Obras. Consta no processo administrativo que, enquanto a comissão estava trabalhando em refazer a decisão, houve uma reunião entre o secretário de Obras e a empresa, e ali achou-se por bem fazer a rescisão amigável, não mais uma rescisão unilateral, mas uma rescisão amigável, e justificando de uma maneira genérica que interessava, que era interessante para a coletividade, ou seja, havia interesse público. O parecer da Procuradoria-Geral do município indicou que não bastaria ter uma expressão genérica, uma justificativa genérica, teria que ser demonstrado qual é a razão pela qual o interesse público existe nesse caso específico. Não basta dizer é de interesse público, mas tem que se demonstrar por que que é de interesse público. E no processo administrativo não consta nenhuma dessa demonstração. Então, entendo que a transformação dessa rescisão unilateral em uma decisão amigável, ela acabou suspendendo o trabalho da comissão processante, que é composta pelos servidores, que estava analisando ponto a ponto as questões, e foi substituída por uma decisão de gabinete que, a minha forma de ver, foi bastante informal, não trazendo dentro do processo administrativo as razões pelas quais a rescisão amigável atendia ao interesse público do município de Londrina. Então, por isso, eu submeti, fiz um questionamento ao Ministério Público, porque acho que os valores envolvidos são bastante relevantes e é uma decisão que traz repercussões importantes para o município.
Bom, Fábio, depois disso, o secretário municipal de obras e também o procurador do município deram suas manifestações sobre este caso, dizendo, inclusive, de irregularidades anteriores neste momento aí da aplicação da multa. O que você acha sobre esses pronunciamentos? Você acompanhou esse caso?
Sim, eu acompanhei sim com atenção as explicações que o secretário municipal de obras prestou numa audiência na Câmara Municipal. Entendo preliminarmente que as razões que ele colocou, os problemas do processo, são uma reprodução, de alguma maneira, daquilo que a empresa havia alegado. Então, a empresa havia feito essas reclamações, a comissão processante, né, chegou a uma conclusão, estava procedendo a uma complementação, digamos assim, dessa decisão administrativa, mas isso foi interrompido quando o processo foi avocado e a decisão tomada em uma reunião. Então, eu acho que essas razões que são alegadas hoje, elas tinham que ser objeto de enfrentamento dentro do processo administrativo, né? Então, quando foi falado, quando eu disse que a justificativa era genérica, é porque naquele momento todas essas alegações tinham que ter sido colocadas. A decisão da comissão processante, nesse caso específico, estava errada por quê? Então, eu acho que pode ser revista, sim, uma decisão. A autoridade administrativa tem esse dever, inclusive, se entender que o processo não está sendo conduzido da maneira correta. Mas é dentro do processo administrativo que essas razões têm que ser trazidas junto com o contraditório. Então, eu vejo que são uma reprodução, não é, das reclamações da empresa, mas receio que não tenha sido, talvez, bem considerada as razões do próprio município, aquelas que os próprios servidores estavam utilizando para decidir, digamos assim, a condução do processo de penalidade.
Pois bem, Fábio, acho que para finalizarmos então, você recentemente recebe agora aí um convite da Câmara Municipal de Londrina. Ao que nós sabemos, inclusive, houve um comunicado informal ainda, né, através de um dos vereadores, não deve ter chegado oficialmente o convite até você. Caso oficialmente seja protocolado esse convite, você vai ou não participar desta sabatina com o secretário de Obras na Câmara Municipal de Londrina?
Bruno, eu recebi um contato do vereador Chavão dizendo que havia proposto e a Câmara aprovado uma nova audiência ou uma nova reunião para debater esse tema do cancelamento da multa, do contrato de maneira amigável para a reforma do Zerão. Não me foi ainda comunicado oficialmente, eu não sei a data, eu tenho atualmente trabalhado bastante fora de Londrina, o meu trabalho tem me levado, então eu não sei se eu conseguiria conciliar a agenda. De qualquer maneira, de uma maneira respeitosa com as autoridades e com os órgãos fiscalizadores, eu recebendo essa convocação, esse convite, digamos assim, mesmo que eu não estiver aqui, eu não me furtaria de responder aquilo que me for questionado. Então, mesmo que for por escrito ou de uma outra maneira, eu obviamente teria toda a consideração de responder à Câmara. Agora, se eu conseguiria estar lá presente pessoalmente, eu não conseguiria confirmar antecipadamente. De qualquer maneira, sendo presencial, sendo por escrito, eu acho que é importante se preservar, não é? a discussão de mérito, o que realmente está correta, porque pode haver que hajam demonstrações que eu não tenha tido acesso, que as autoridades, aqueles que discordam da condução, não tenham tido acesso. Então, acho importante que isso tudo seja exaustivamente esclarecido, né? A bem aí da transparência e do pleno conhecimento dos londrinenses a respeito desses atos.
Perfeito. Muito obrigado, Fábio. Queremos agradecer ao ex-secretário municipal de gestão pública do município de Londrina, Fábio Cavazotti, que por bastante tempo ali esteve na atuação desta pasta, como nós dissemos no começo de 2017 a 2024. Fábio Cavazotti esteve na Secretaria de Gestão Pública e depois até presidiu também a CODEL aqui em Londrina, que mostra ali uma experiência dentro da atividade pública e inclusive envolvimento neste contrato que ele mesmo esclarece para nós aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7. Está um complemento dessa atuação e lembrando que essa batida com o ex-secretário de obras ainda terá data marcada e houve esse convite para a vinda de Cavazotti participar da mesma sessão plenária. Isso tudo, segundo os vereadores, para contribuir para o fortalecimento deste debate.
7:46.
Bom, olha, eu acho o seguinte, acho que pra gente analisar, o Edson, dois aspectos aí. Primeiro, o convite. O convite para o secretário de obras, que a gente disse, normal, tudo bem. A Câmara disse que não entendeu, não é, quando ele esteve lá, e chama de novo. E eu até disse, eu acho que não deveria ter chamado somente ele, secretário de obras. Por quê? Porque esse processo passa pelo procurador público e também pelo procurador do município, perdão, e pela secretaria de gestão. Que a Secretaria de Gestão, até para tomar a posição de aceitar esse acordo com a empresa, acima da Secretaria de Obras. Agora, eu não concordo, eu acho que o vereador quer pôr fogo, sim, para chamar os dois, para estarem os dois aí. Porque, afinal de contas, eu sei, a gente conhece muito o Fábio não foge, não, e, aliás, não é, participou aí durante quanto tempo na Secretaria de Gestão, sem problemas, aliás, ao contrário, até a Secretaria de Gestão é que denunciou, vocês se lembram, aquelas três empresas de fachada que tentaram, não é, ludibriar a licitação e foram denunciadas pela Secretaria de Gestão. Então, mas eu acho que não leva a nada os dois estarem juntos. É que o Fábio falou, ele quer dar o esclarecimento, ele pode dar o esclarecimento até redigido, não é? Não precisa estarem os dois presentes. Isso que eu acho, que me parece, é um ponto que eu não concordo.
É, exato. Entendo que com a presença das duas, né, pessoas, tanto o secretário atual como o ex-secretário, nós não chegaremos à conclusão. Teremos um debate com argumentos diferentes. Então, o objetivo aí, pelo jeito, não é encontrar respostas, é gerar polêmica. Então, concordo com o objetivo, que é esclarecer e encaminhar. O objetivo final do nosso ouvinte não é ver uma discussão, uma briga entre secretário atual e secretário. O ouvinte quer o zerão reformado e bem iluminado, bem cuidado para o uso. É esse o resultado final e acho que a Câmara deveria focar nesse resultado final após os esclarecimentos necessários. Eu entendo, como você, desnecessária a convocação dos dois, ou como se diz, né, uma acareação entre o ex e o atual secretário. Entendo perfeitamente os argumentos do Fábio, concordo com o que você diz quando fala do histórico e da seriedade do Fábio à frente do trabalho, mas foi lá, foi o trabalho dele. Agora é do secretário atual e da sua equipe. Precisamos entender como está agora o processo. E ele esteve lá e a Câmara não entendeu ou não foi, não fez as perguntas certas ou não estava preparada para entender? Porque não é possível. O secretário já esteve lá, porque tem que convocá-lo agora para ir. Tudo bem, então ele vai. Convocado tem que ir, mas não entendo ser produtiva na presença dos dois ao mesmo tempo.
É, e você, eu achei muito feliz quando falou, não, vamos reunir os dois aí no final da acareação, um vai pedir desculpa e dizer, você tá certo, eu estava errado, quer dizer, não tem isso, eu acho que a Câmara vai receber, pode receber de secretário, repito, teria que ter outros secretários também envolvidos, não é, nessa mudança e nesse perdão para a empresa. E outra coisa sobre o Fábio, Grêmio esteve no observatório. Aliás, a gente se lembra até quando ele foi para a Secretaria de Gestão, a gente comentava, ele era pedra, agora ele é vidraça. Passou incólume, teve um problema que foi uma dúvida a respeito da compra de luminárias da Londrina Iluminação, da Secretaria de Gestão. Não sei se vocês se lembram que tinha acontecido em Foz do Iguaçu e verificado que com a empresa, sim, a empresa teria dado propina lá para a gente de Foz do Iguaçu, e aí houve a dúvida, opa, Londrina comprou da mesma empresa nas mesmas condições e não houve nada com Londrina. Então, eu acho que passou um número enorme de licitações. Ele falava, sei lá, se 400 ou 500 licitações em Londrina e, graças a Deus, tranquilo. Agora, esse problema, esse aspecto aí é que a gente fica na dúvida, né, Edson? Não sei. Eu acho que, da forma como ele diz, que foi dado um perdão simplesmente porque a prefeitura acatou a justificativa da empresa, fica na dúvida, mas, de qualquer maneira, a gente tem que aguardar. E, claro, aguardar depois o que vai acontecer no Ministério Público, né?
Veja, de um lado, esse é o argumento que o Fábio nos apresenta, a prefeitura acatou. A prefeitura, estou resumindo bem a história, alega que a atual gestão, né, o secretário, a equipe, alega que aceitou o argumento e o que a empresa colocou, porque identificou realmente inconsistências ali no procedimento administrativo. Então, de qualquer forma, a prefeitura tem a sua culpa nesse processo, que vem inclusive da gestão anterior, que o procedimento começou lá, esse procedimento administrativo para multa e para rescisão contratual. Claro que aí o que deveria ter sido feito então, eu entendo esse o apontamento do Fábio, é a regularização do procedimento administrativo para que a multa persistisse de maneira adequada juridicamente, ao invés de seguir com essa adequação no procedimento que apresentava inconsistências, decidiu então suspender o processo e acatar os argumentos de imediato. Então é esse ponto que nós precisamos entender, e por isso eu entendo, não precisa ter os dois lá, um debatendo com o outro e cada um trazendo seu argumento até o fim.
7:53.
Confira com a Paiquerê.
7:53.
As informações do esporte daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, seu destaque, Fabinho Fernandes.
Esporte Recife assume liderança da Série B. Tubarão joga amanhã contra o São Bernardo no VGD.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Quando surge ao viver de imponente.
Dia 13, quarta-feira, no Estádio do Café, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Adquira seu ingresso nos seguintes postos de venda: pelo site ingressossa.com, Estação do Esporte, na Avenida São Joaquim, de 2177, no Mufato, Loja do Palmeiras no Catuaí Shopping, Quiosque do Palmeiras no Boulevard Londrina Shopping e na Win Sports, na Rua Pará 1069, no centro. Palmeiras e Jacuipense da Bahia, dia 13 às 21h30 no Estádio do Café. Não perca!
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. Da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Vai querer 91,7.
Cia do Impermeabilizante, a linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua obra.
chumbadores, adesivos, colas estruturais e selantes para construção. Cia do Impermeabilizante, fone 33450440 na Quintino, 1146, Londrina.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada R$5,99. Queijo mussarela, Presidente, 100 gramas, R$3,49. Azeite de oliva, extra virgem espanhol, Ibero, garrafa 500ml, R$29,90.
Oferta todo dia.
Café Melita, tradicional, extra forte, a vácuo, pacote 500 gramas cada, R$25,90. Lava-roupa Omo líquido, 3 litros cada, R$29,90.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Jornal da Manhã.
7:56.
Confira com a Paiquerê.
7:56.
Paiquerê.
Bom dia, amigos do Jornal da Manhã, boa semana a todos. O Timão deixou a zona de rebaixamento e o Flamengo diminuiu a vantagem do Palmeiras na liderança do Brasileirão. Os resultados do final de semana pela Série A: sábado no Couto Pereira, o Coritiba empatou com o Internacional por 2-2. No Maracanã, o Fluminense empatou com o Vitória da Bahia por 2-2. E na Fonte Nova, o Bahia perdeu para o Cruzeiro por 2-1. Ontem, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro empatou com o Botafogo por 1-1. No Mangueirão, jogo que atrasou em quase 2 horas. Por causa das fortes chuvas em Belém, o Remo empatou com o Palmeiras por 1-1. Alef Manga marcou para o Remo, Sousa empatou para o Verdão. Na Vila Belmiro, Santos venceu o Bragantino por 2-0. Gols de Neymar e Frias. Na Neoquímica Arena, no Clássico, o Corinthians venceu o São Paulo por 3-2. Ranieri, Mateuzinho e Breno Bidon marcaram para o Timão. Luciano e Mateuzinho contra fizeram para o São Paulo. No estádio Maião, o Mirassol empatou com a Chapecoense por 1-1. Na Arena Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio perdeu para o Flamengo por 1-0, gol de Carrascal. E em São Januário, o Vasco venceu o Atlético Paranaense por 1-0, gol de Thiago Mendes. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 34 pontos. O Flamengo está na segunda colocação agora com 30 e em terceiro o Fluminense com 27 pontos. O São Paulo é o quarto colocado com 24. O Santos está na 15ª posição com 18. O Corinthians saiu da zona do rebaixamento, está na 16ª posição com 18 pontos. Agora na zona do rebaixamento, Grêmio, Mirassol, Remo e Chapecoense. 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, os resultados do final de semana. Sábado, o Goiás venceu o Vila Nova por 1-0, o Atlético de Minas Gerais empatou com o Cuiabá por 0-0, em Campinas, a Ponte Preta perdeu para o Sport Recife por 3-1, em Fortaleza, o Ceará perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0, em Maceió, o CRB venceu o Operário de Ponta Grossa por 3-0, e em Caxias do Sul, Juventude empatou com o Criciúma por 0-0. Ontem, o Náutico goleou o América Mineiro por 4-0. Em Florianópolis, o Avaí empatou com Fortaleza por 0-0. E em Novo Horizonte, o Novo Horizontino venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Amanhã, no fechamento da rodada, às 19h30 no VGD, o Londrina pega o São Bernardo. O Sport Recife assumiu a liderança da Série B com 16 pontos. O Londrina está na 19ª colocação com 5 e joga amanhã com o São Bernardo, que é o terceiro colocado com 13 pontos. Agora aqui no Jornal da Manhã, as informações do Tubarão com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
O Londrina agendou para a tarde desta segunda-feira a apresentação oficial do técnico Rogério Micali, contratado na última semana para a sequência da campanha Alviceleste no Campeonato Brasileiro da Série B. O treinador, que começou nas categorias de base do Tubarão, vai estrear oficialmente no comando da equipe amanhã às 19h30 no estádio Vitorino Gonçalves Dias contra o São Bernardo. Hoje, o treinador será apresentado oficialmente à imprensa e também à torcida Alviceleste. Dentro de campo, Rogério Micali já comandou 2 sessões de treinos e vai definir o Tubarão para o jogo contra o São Bernardo ainda nesta segunda-feira. Ele tem boas notícias: o zagueiro Wallace no sistema defensivo e Vitinho na parte ofensiva deverão reforçar a equipe no jogo contra o adversário do ABC Paulista. O Wallace levou uma pancada na última rodada rodada contra o São Bernardo. Vitinho está fora há 4 rodadas por causa de uma lesão muscular. Além desses 2 jogadores, o meia Thales também fica à disposição para começar a partida. No último jogo contra a equipe do Operário, Thales ficou no banco de reservas. O Londrina ocupa a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro em 7 rodadas, com apenas 1 vitória conquistada. Na base, a notícia é boa. Ontem, no jogo da volta pela semifinal da 2ª divisão do Campeonato Estadual, o Londrina ganhou do São Joséense por 4-2. A equipe faz uma campanha invicta na competição e está na final. Com a classificação para a final, o Londrina garantiu o retorno à 1ª divisão dessa categoria no futebol paranaense na próxima temporada. Com o Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo. 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, hoje às 8 da noite. No estádio Willie Davis, o Maringá Futebol Clube recebe o Guarani. E estão definidos 3 semifinalistas do Campeonato Paranaense da 2ª divisão. Sábado, em Arapongas, o Laranja Mecânica perdeu para o Paranavaí por 2-1. No jogo de ida 0-0, e o Paranavaí avançou à semifinal da divisão de acesso. Ontem, em Campo Largo, o Patriotas venceu o Nacional por 1-0. Na primeira partida, 0-0, e o Patriotas está classificado. Em Curitiba, na Vila Capanema, o Paraná Clube goleou o Toledo por 6-1. No primeiro jogo também venceu, mas por 2-0, e segue na competição. Hoje sai o último semifinalista. Às 8 da noite, na Vila Capanema, em Curitiba, o Araucária recebe o Rio Branco de Paranaguá. Na partida de ida, o Araucária venceu por 5-2. Nas semifinais do Campeonato Paranaense da 2ª divisão, o Paranavaí vai pegar o Patriotas, e o Paraná Clube pega quem passar do confronto de hoje entre Araucária e Rio Branco de Paranaguá. Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes do Tubarão, que joga amanhã no VGD contra o São Bernardo pela Série B, ao meio-dia no Bate-Bola.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
8:03.
Confira com a Paiquerê.
8:03.
8 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Vai querer 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
8:07.
Confira com a 91,7.
8:07.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 999941110. Aliás, o Billy de Paula mandou um recadinho pra cá. O Billy, nosso ouvinte, e marca os aniversários aqui hoje, é do Rodrigo Liares. Valeu, Billy, um abraço a você. O Marcos da Zona Leste, olha, coloca mais um sinaleiro aí com problema, Benjamin com Rio de Janeiro. Tenho a impressão que não é, a CMTU está aí correndo atrás para resolver os problemas aqui na cidade. O Osmar Carvalho, a PR-445 vai ficar com 80 km por hora, e ela diz, no, acredito, na parte duplicada. Eu já levei 2 multas e na 445 de Mauá, Londrina, não pode ultrapassar. Não pode ultrapassar quando tem faixa única, né, dos dois lados. Quando não tem isso, evidente, pode. Agora, realmente esse problema do 80 quilômetros, eu não sei se ali antes de Ponta Grossa também fizeram a duplicação ali antes de Ponta Grossa, bem antes, logo depois, ou ali na região da fábrica, da grande fábrica de cerveja ali, mas também 80 por hora, e depois de Ponta Grossa para frente é 110. Não dá para entender, não é? Com a palavra UDR.
Só uma observação, JB.
Pois
não. Me permite uma observação sobre isso também, não é exatamente esse trecho aí não, mas aqui na PR-445, no trecho urbano, é curioso, que logo que as concessionárias assumiram as rodovias aqui, ela instalou ali o radar, tem 2 radares, perto da UEL, inclusive, e perto de um deles tinha uma placa de 80.
70.
80. Não, estava 80.
Não, acho que não.
Não, não, sim, senhor. Estava 80. Então, Luciano passou lá testemunho. Estava 80. Certamente, depois alguém acho que anunciou ou avisou.
Claro.
Falou, gente, não é 80. Aí agora está 70. Tá, tem uma placa de 70 normal, porque ali é 70 mesmo. Só que logo que ela assumiu, eu achei curioso aquilo. Eu pensei até que estivessem mudando a velocidade. Não, alguém errou. Pegaram a placa errada, estava 80. Eu passei um dia lá e vi isso, falei, não é possível. No outro dia ou 2 dias depois, né, Luciano? Luciano veio, passou, e aí estava 70 já. Só essa curiosidade.
Errado. É errado, porque aqui, nessa região, porque a 445 é 80 para frente. Mas aqui, na parte da cidade de Londrina, não é? É 70 por hora.
Exatamente.
Exato.
Tá certo. O Wilson Marques, a antes ouvinte, mandando um áudio pra cá.
Oi, bom dia. Meu nome é Ruth. Escuta, eu tenho duas reclamações para fazer. É do ônibus e do lixo. Eu moro no Vista Bela. Eu pego o ônibus da 904. Ele, acho que mudou o horário. Ele passava 5h20. Agora ele está passando 5h30. Mas ele já passa no bairro muito cheio. E eu acho que eles podiam colocar um ônibus mais cedo, porque não tá tendo condições. O povo tá, o ônibus tá super lotado, não tem aonde, você nem aonde segurar o ônibus de tão cheio. Então eu acho que eles têm que rever o horário do ônibus, colocar mais um ônibus mais cedo. E também o lixão lá do Vista Bela. Tá insuportável aquilo lá para você viver ali com aquele lixão ali. Eles têm que tirar aquele lixo dali, porque o bairro tá branco de fumaça, mesmo com aquela chuva que tava no final de semana, tava super fumaça. Fedor, é cheiro ruim de queimado, sabe? Eles falam que vai colocar, tirar, colocar câmera, colocar, e não fazem nada. Não sei se colocaram, porque o fogo tá lá. Eu acho que ainda tá. Nem a chuva conseguiu apagar. Eles têm que fazer alguma coisa, porque... E aquelas pessoas que moram ali do lado, eu não sei como que eles estão vivendo ali. Porque eu moro mais para cima... E tá insuportável. Eles têm que dar uma olhada nisso daí. É isso, meu nome é Ruth. Muito obrigado.
Valeu, valeu. Não, muito importante, Ruth, muito importante a sua colocação. Porque é interessante que, aliás, nós registramos isso no final de semana, que o prefeito foi lá, falou: bom, agora temos câmeras aqui, ninguém vai mais pôr fogo aqui. E de repente, eu também não sei, confesso que não sei, se tem câmera, se não tem, se o fogo foi criminoso ou não, não é? Ou foi espontâneo. Quer dizer, a realidade é que está muito ruim isso aí para vocês, e vocês têm razão. Sobre a linha 904, pessoal da CMTU está sempre ligado aqui na 91,7. Seria interessante, eu não me lembro se foi essa linha que a CMTU tinha informado que iria aumentar realmente pelo fluxo o número de viagens. Então seria interessante. A linha 904 está aí a reclamação.
E parece que o aumento era 801.
Ah, sim. Né?
Não necessariamente não, 904, não. Mas podemos depois confirmar com a CMTU.
Tá certo. Eu acho que é uma reclamação, claro, justa, né? E o Wilson Marques, ele diz o seguinte: eu acho que tem que investigar mesmo esse cancelamento, não é, da multa lá da empreiteira. Porém, o ex-secretário de gestão não é exemplo de condução de verbas públicas. Quantos aditivos foram dados em obras nem concluídas, nem sempre concluídas, diz ele. E aí ele diz, e no final, a tentativa da compra de um imóvel para a Codel no final da administração. É, só uma observação, Wilson, não foi compra de imóvel, não. Era uma troca por terrenos da prefeitura. E ele defendia com unhas e dentes isso, que era para a Codel e para o IPU passarem a ter os dois juntos, iria para lá, quer dizer, uma sede. Foi isso a tentativa no final. O Carlos Alberto, meu filho, me manda do Royal Tennis, olha a temperatura lá, incrível. Ele tem o termômetro que marca a mínima, 3,4 graus a 7h33, como naquela região dos condomínios, a temperatura é muito mais baixa, né? E o Edson Rodrigues, ele pergunta se a gente sabe dizer sobre o problema do detergente IP, se é boato e não, se é verdade. Quem tem o que deve fazer? Trocar por outra marca onde comprou? Claro que isso não vai conseguir. Agora, ele tem razão e eu fui verificar se a Anvisa, que fez aquela proibição, e de repente a empresa entrou com recursos, conseguiu suspender o que ela diz, né? Temporariamente, os efeitos da proibição foram suspensos. Mas olha só, então nos produtos lava-louça IP, lava-louça com enzima, lava-louça tradicional, lava-louça IP toque suave, lava-louça concentrado IP green, lava-louça IP clear e lava-louça IP green, todos com final 1. Aí, eu estava vendo aqui o que fazer. Olha só, se você tem um produto IP com final 1, a recomendação é interromper o uso imediatamente e entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente, 0800-1300-544, para troca ou devolução, que é o que a Anvisa, que voltou a abordar o assunto, ela explica que realmente não deve ser usado. Mas uma coisa, Edson, que eu vou te contar, ficou aí no Sim. ar isso, e o cidadão tem razão, que barbaridade, hein?
A IP, né, a empresa conseguiu um chamado efeito suspensivo, quer dizer, não anulou a decisão da Anvisa, mas suspendeu para que continue aí com o comércio, tanto é que a empresa continua, inclusive, produzindo, né? Tá certo que a demanda, eu acho que reduziu muito, algum impacto econômico teve. Agora, a Anvisa continua insistindo por seu lado que não tem ainda os informes biológicos corretos para dizer se é seguro ou não, portanto, recomenda não usar, continua Exato. A recomendação para não usar, diz que quarta-feira agora a Anvisa terá um posicionamento sobre os recursos, não é, da empresa, para ver se está correto, se não está, e o cidadão fica nessa, porque essa orientação é balela, não dá. A empresa, muitas pessoas no Brasil inteiro têm entrado em contato, não têm tido resposta, têm mandado e-mail volta, porque a caixa está cheia, não, ou seja, o cidadão está no prejuízo até agora. Você vai no mercado, o mercado não vai trocar, ele não era responsável pela produção do produto, e o mercado é responsável se ele vendeu depois da notificação da Anvisa. Se ele vendeu antes, o problema não é dele, ele também é vítima. A situação cai onde de novo? No colo do cidadão que comprou o produto, que aliás é um produto que quase todo mundo tem em casa, né?
É verdade, é o que eu falei, eu tenho um aqui, os outros agora que foram comprados aqui é da Limpol. Mas olha o comunicado da Anvisa. A Anvisa manteve o alerta de risco sanitário e orienta que consumidores não utilizem esses produtos, lotes com final 1, por segurança. Que barbaridade, né? Empresa responsável pelo produto, pela saúde, afinal de contas, das pessoas, pelo risco que as pessoas podem ter, fica agora aí mais ou menos em cima do muro depois de ter feito o alarde da maneira como fez. Manuel Osvaldo pedindo passagem, você, Mané.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Avenida Rio Branco com Abélio Benatti, a leste-oeste. Para quem está subindo aí Rio Branco em sentido a Tiradentes, logo ali com a leste-oeste tem um acidente na Avenida Rio Branco. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Valeu, valeu, obrigado, Mané. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Siga no Instagram, @ famiglia.venturelli e descubra deliciosas receitas. Farinha de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
8:20.
Confira com a Paiquerê.
8:20.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência, líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca, disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
Jornal da Manhã.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Servidor e servidora, você sabia que agora pode cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Sindserve, em parceria com Conecta Benefício, traz para você atendimento em telemedicina e telepsicologia, com mais de 10 especialidades médicas, além de acompanhamento com psicólogo e nutricionista. É mais praticidade, mais agilidade e cuidado com a sua saúde na palma da sua mão. Porque além de lutar pelos seus direitos, o Sindserve também cuida de você no dia a dia. Para mais informações, ligue 3372-1257.
Quando sujo ao viver de imponente.
Dia 13, quarta-feira, no Estádio do Café, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Adquira seu ingresso nos seguintes postos de venda: pelo site ingressossa.com, Estação do Esporte, na Avenida São Euquinde, 2177, no Mofato, Loja do Palmeiras no Catuaí Shopping, Quiosque do Palmeiras no Boulevard Londrina Shopping e na Win Sports, na Rua Pará 1069, no centro. Palmeiras e Jacuipense da Bahia, dia 13 às 21h30 no Estádio do Café. Não perca!
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta a sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Vai querer 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada, R$5,99. Queijo mussarela, Presidente, 100 gramas, R$3,49. Azeite de oliva extra virgem espanhol, Ibero, garrafa 500ml, R$29,90.
Todo dia.
Café Melita, tradicional, extra forte, Avaco, pacote 500 gramas cada, R$25,90. Lava roupa, Omo líquido, 3 litros cada, R$29,90.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, são 8:24. Polícia investiga caso de ossadas furtadas do cemitério do Heimdall.
Um cenário de violação e desrespeito aos mortos
assusta não só os moradores do distrito do Heimtal, na Zona Norte, mas também de bairros vizinhos. A Polícia Civil, por meio do 6º Distrito Policial, abriu inquérito para investigar uma série de violações de túmulos e furtos de ossadas no cemitério da comunidade. Famílias procuraram a delegacia após perceberem que sepulturas foram abertas e os restos mortais retirados sem qualquer autorização. A suspeita é de que os crimes venham acontecendo há algum tempo, gerando a revolta e medo entre os parentes dos sepultados. O delegado João Batista Reis, responsável pelas investigações, diz que o objetivo agora é identificar os envolvidos na invasão e também na violação dos jazigos. Ele acredita que a motivação para a retirada